Nessa semana, a CNM realizou uma série de matérias para falar da importância da mulher negra na política. Acompanhe nosso site www.cnm.org.br na aba Mulheres e Juventude. A Rádio CNM conversa com a vereadora do município de Goiás, no estado de Goiás, Helenísia da Mata, que destaca o trabalho do movimento de mulheres municipalista em sua carreira pública, bem como os desafios que enfrenta diariamente por ser uma vereadora negra no Brasil. Vereadora, como despertou o interesse pelo mundo político?
Bom, a minha entrada no mundo político deu-se a partir das experiências com a minha família. O meu pai sempre me levou a reuniões da associação de bairro, no município onde eu morava, a época em Matinchã. E também eu vivi muito essa experiência de ver como coletivamente nós podíamos conquistar coisas. Lá teve uma espécie de agrovila que foi organizada pela comunidade e meu pai era uma das lideranças e minha mãe professora de educação básica. Então, eu cresci num lugar muito de contato comunitário. Depois, quando eu entrei na minha fase de adolescente, da vida adulta, eu recebi um convite para poder participar de um partido e como eu já vivia muito essa experiência, eu pensei, eu vou começar a participar. E aí entrei já dentro dessa ideia de pensar, olha, o partido é uma ferramenta para você pensar-se como uma pessoa que pode pensar os rumos do seu município. Me filiei a um partido, no caso, o meu partido é o PT, e comecei a compreender um pouco dessa dinâmica de viver dentro do partido. E em 2013, nós tivemos a eleição da primeira mulher prefeita do município de Goiás. E ela me convidou para atuar com ela. Me convidou para trabalhar com políticas públicas para mulheres, que era uma área de estudo. Foi assim que eu comecei a trabalhar em um equipamento, aí já no, na área do executivo. E comecei a perceber como, já agregando a ideia de que o partido é uma ferramenta, de que nós, como cidadãs e cidadãs, precisamos pensar o nosso município, o que nós queremos e que coletivamente a gente consegue mais coisas, aprendi que era fundamental termos pessoas no executivo e no legislativo que tivessem um compromisso real com a comunidade. Então, eu que sou uma mulher preta, quilombola, filha de professora, de pessoas que viveram em uma situação social muito desafiadora, e agora pensar a política pública dos lugares onde eu estava. E aí foi assim, nessa trajetória desde a infância, passando por um processo de entrar e me filiar a um partido e depois vendo esse grupo ao qual eu me uni, ter a experiência de estar no executivo e tendo a oportunidade de assumir uma coordenação de um serviço público. E nós tivemos a grata satisfação de sermos contemplados com o prêmio da CNM, que premia as melhores experiências de gestão do Brasil na área, no nosso caso foi na área de políticas públicas para mulheres. Prêmio alcançado em 2020, que foi assim, muito importante para a minha trajetória, para a minha vida.
O que representa ser uma mulher preta na política do Brasil?
Esse não é um lugar confortável, porque nós estamos hiperrepresentados em espaços, digamos, destituídos de nobilidade, nos espaços onde há mais falta, nos espaços onde a vida é mais difícil, nas favelas, nos trabalhos subremunerados, enfim, em tudo aquilo que de pior a nossa sociedade produziu, ele não é um lugar de felicidade. Ele é um lugar que me coloca em uma situação de alerta para entender que bom que eu cheguei, fruto de uma luta coletiva, mas é também um indício do quão desigual a sociedade brasileira é, de como ela permanece com as suas estruturas racistas e machistas de poder imperando em todos os lugares. Nós, mulheres pretas, não participamos dos espaços de decisão. E isso é muito difícil porque se a maioria da população são pessoas pretas e, em sua maioria, mulheres pretas, e nós não estamos nos espaços de decisões, quem define os rumos para nós que estamos sofrendo mais são outras pessoas que não estão exatamente nesse lugar que nós estamos. E isso gera um impasse que fica alimentando novamente esse sistema diversas vezes do mesmo jeito. É um espaço de luta, e também é um espaço de conquista. Uma conquista que aponta para a necessidade de nós buscarmos muito a equidade. Porque, muitas vezes, quando eu trago a pauta racista, eu sou interpretada ainda como alguém que está, na gíria popular agora, de mimimi, exagerando nas narrativas que eu trago. As pessoas não ocupam esse lugar, elas não sabem o quão desafiador é você ser medido antes de compreenderem quem você é, ou a potência que você poderá ter, você tem que ser reduzida a um lugar de cor, e uma cor que está associada a grandes desafios do nosso país. Então, é difícil, mas é, ao mesmo tempo, uma luz que aponta no sentido de dizer, olha, aqui na cidade de Goiás, que agora, no dia 25, exatamente no mesmo dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, fará 294 anos de existência, nós temos, conforme os registros, uma primeira mulher eleita popularmente, pelo desejo popular e nesse feito a mais bem votada, para estar em um espaço de decisão. E, claro, para mim isso é um indício positivo e permaneceremos em luta, mais animadas por essa possibilidade de avanço.
Como a senhora encoraja a participação de mais mulheres na política e o que o MMM representa nesse cenário?
Bom, primeiro, eu realmente acredito que para nós termos dias melhores, nós necessitamos profundamente de mais mulheres em espaços de decisão. Então, eu exalto e assim celebro o movimento das mulheres municipalistas, porque para eu andar hoje, muitas mulheres tiveram que correr antes para eu chegar nesse espaço de poder aqui no município de Goiás. A gente acaba se inspirando porque nós somos pessoas que aprendemos umas com as outras. Então, quando eu posso olhar para o meu município e ver uma prefeita e ver que ela agregou, por exemplo, com o movimento Mulheres Municipalistas e pude ter o privilégio, a oportunidade de participar de seminários nos últimos 4 anos, de formações, de encontros, evidentemente isso abre para mim um outro lugar de percepção do mundo. E isso é ótimo, porque a gente sai desse lugar de pensar que a política deve ser exercida apenas pelos homens. Então, a ideia do movimento suprapartidário, como o MMM, ele é fundamental, porque ele nos convoca a pensarmos não só na eleição exitosa das que chegaram hoje, mas avaliarmos por que é que nós ainda estamos tão atrasados como o país no que diz respeito à presença das mulheres em espaços de decisão. Depois, se estamos atrasadas, quais são as estratégias para que a gente possa enfrentar essas estruturas machistas, sustentadas inclusive por parte das mulheres, e potencializarmos as mulheres que querem entrar na política. Então, priorizar, por exemplo, contar narrativas de mulheres que tiveram êxito, dizer que, olha, na marcha em defesa dos municípios, nós vamos ter um espaço que vai discutir a maior participação de mulheres na política local e trazer a nossa voz para que a gente possa deixar um legado que inspire a chegada de outras mulheres e que também valorize as nossas trajetórias de quem chega agora, ela tem que estar profundamente ligada com o Fórum de Políticas Públicas para Mulheres nos Municípios, precisa estar ligado, no meu caso, sou uma mulher preta, com o movimento negro, local e unificado, nacional, para que a gente possa construir uma agenda que não fique distante em um pleito. É preciso pensar uma narrativa que seja para além de um corpo apenas, mas que seja essa tessitura, esse fazer, que mostre para mim e para as outras mulheres que a gente vive hoje o presente, reconhecendo os nossos erros do passado como sociedade, mas potencializando um futuro que seja mais livre e mais justo para com as mulheres. Porque sendo mais justo para com as mulheres, especialmente para com as mulheres pretas, nós teremos feito uma grande revolução, porque nós estamos muito na base da pirâmide. Um dos meus desafios, e que eu já estou assumindo e construindo estruturas, tem sido, para além de pensar só o movimento suprapartidário de mulheres aí no município, é pensar um movimento suprapartidário de coalizão negra. Nós estamos com o PL tramitando para criar o Fórum Popular para a Equidade Racial, e o outro, que é a inclusão de juventude e criança em espaços de decisão. No caso aqui, a gente vai aderir junto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para que a gente potencialize as novas gerações.
Mabília Souza para a Rádio CNM.